Bom, de volta com Cultura Geral aqui na Rádio Cultura de Curitiba e na TV Banqueta. Estamos entrevistando a doutora Silvia Mascarenhas, a gente está falando de constelação familiar, e a gente vai entrar numa outra discussão que está ligada completamente ao capital, né? É uma produção em massa, né? Eu acho que nós estamos vivendo uma produção de gente ansiosa, né? O tempo todo, né? Principalmente com as redes sociais.
E por conta da pandemia, o nível de pessoas, né, que estão em estado ansiogênico elevou, assim, de uma maneira exponencial.
Doutora, antes a gente ir para o intervalo, eu queria fazer uma pergunta que é muito interessante, assim. O que as pessoas, principalmente os casais, deveriam fazer para manter o relacionamento oxigenado no que se trata, por exemplo, a convivência entre as duas pessoas, para que elas entendam essa completude, né, que é buscada, né, idealizada, buscada, e às vezes, na grande maior, numa boa parte, né, da vida humana, você consegue, de fato, lidar com todas essas dificuldades. E aí você tem que fazer um recorte. Você precisa escolher entre viver e não sofrer, ou separar para não sofrer, né? Como que trabalha tudo isso e como é que oxigena essa ideia de construção familiar, né, dentro dessa perspectiva que a gente está vivendo, assim, não só de pandemia, mas também de dificuldade, assim, com o passar do tempo, o passar do dia, essa cobrança excessiva, sociedade da competitividade, essa loucura que a gente está vivendo.
Bom, você quer aquelas dicas de revista Marie Claire, né?
Isso,
cinco dicas para um relacionamento feliz.
É só ir para Capitólio, né?
Só ir para Capitólio. Vai, segunda lua de mel, para Capitólio, vai ver como fica tudo lindo, né? Brincadeiras à parte, é assim, ó. Quando a gente busca a metade da laranja, a gente não tá na nossa completude. Então, eu preciso me individualizar, saber quem de fato eu sou e estar inteira. E eu estou inteira quando eu tenho pai e mãe dentro de mim. Sou 50% pai, 50% mãe. Se eu não estou completa nisso, eu vou para o relacionamento precisando colocar e projetar no outro aquilo que me faltou emocionalmente. Se o outro também não está completo, ele vai projetar em você. Então, a primeira dica, Marie Claire, a primeira dica de ouro é a individuação. Se eu sei quem eu sou, de onde vim, se tenho dentro de mim pai e mãe, eu consigo estar inteira para o meu relacionamento. Se o outro tem isso, ele também está inteiro. E aí, o relacionamento é a segunda instância. Porque, veja, quando somos filhos e estamos na casa dos nossos pais, os nossos pais, eles têm a precedência. Então, eles vieram antes, ok? Quando eu caso, o meu casamento tem preferência. Se eu continuo lá, tomando cafezinho na casa da minha mãe, na casa do meu pai, eu não estou dando a preferência para essa energia que se formou agora. Quando vêm os filhos vieram depois. Então, se eu não cuido do casamento, eu transfiro para os filhos a responsabilidade da minha infelicidade. É simples, é só a gente pensar na ordem, né? Numa das leis do amor, Bert Hellinger coloca, forças do amor, Bert Hellinger coloca, ordem, hierarquia. Quem veio primeiro?
Uhum.
Primeiro veio você, com seu pai e com sua mãe.
Uhum.
Depois veio seu relacionamento. E depois veio os filhos. Quantas pessoas abandonam os seus gostos porque casaram?
Silvia, eu queria te perguntar o seguinte,
Você tá pensando aí, né?
Tô pensando.
Tô vendo, tá fervendo.
Porque na realidade eu não consigo fazer, não é que eu não consigo, eu não gosto de fazer pautas completamente fechadas, eu gosto de deixar aberto pra gente poder dialogar.
Perfeito.
E eu queria te perguntar, assim, dentro dessa coisa que você fala, assim, da procura, da falta, da preferência, né? Existem muitos relatos, assim, de mães que fez a escolha, ou quando vira mãe, né? É ótima essa pergunta, né? Quando é mãe, né? Quando ela passa a ser mãe, ela pode ou ela toma uma decisão, fala assim, olha, não era o relacionamento que eu queria era o filho, né? E aí descola uma coisa da outra e tal, isso pode acontecer, eu percebo ao longo do tempo que isso tem acontecido. Não sei porquê, mas eu conheço umas duas ou três amigas por aí que talvez, acho que até inconsciente isso, mas que tem essa característica, não vou dizer que eu não sou psicólogo, não sou constelador, não sou nada disso. Mas isso pode acontecer, aí já é uma coisa de curiosidade minha. Eu não estou analisando ninguém, mas eu estou colocando como um espectro, porque você traz do micro para o macro. E isso pode ser uma referência para as pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo.
Pode, tem, isso acontece muito. E aí, assim, claro que ó, é importante a gente falar que as considerações que a gente está fazendo é da teoria. É só quando a gente faz a constelação que o fenômeno se mostra, porque a constelação é fenomenológica, né? Mas quando a gente traz para o cotidiano, a sua pergunta me faz pensar em duas coisas, assim. Por que que essa mulher precisou ter esse filho? O que que ela quer com esse filho? Que esse filho cuide dela? Ela quer mostrar para a sociedade que ela também conseguiu?
É interessante, né? É uma pergunta interessante. Eu acho que coloca todas essas interrogações, e eu acho que isso tudo também está incluso nessa discussão, porque a pessoa tem um filho porque... primeiro, a pessoa casa. Uma das conversas que nós temos aqui, vira e mexe, né, quando tem essas pautas, por exemplo, da violência contra a mulher... Essas coisas nesse sentido, quando a gente vai discutindo essas coisas, sempre aparece. A mulher, ela tem que ter primeira jornada, segunda jornada, terceira jornada, quarta, quinta, sexta, décima, oitava, tantas jornadas que for, no dia inteiro. E depois ela é cobrada. Então ela tem que casar, ela tem que ser bonita, ela tem que ser malhada, ela tem que ser agradável, ela tem que ser tudo, né? E depois ela tem que ter filho, porque as pessoas têm um sonho projetado nela. Que o sonho projetado nela é de ser avó ou avô, e aí ela tem que ter um filho também. Então vem que a pressão, você não tem sossego, a pessoa não tem sossego, né?
Lembra que somos os sonhos dos nossos pais?
Sim, exatamente.
E aí, uma outra questão que você trouxe é assim, e o casamento, né? E o cara? Eu entendi isso assim também na sua pergunta, né? E o cara, como fica? O cara também estava a serviço do sistema, tanto do sistema dele quanto do sistema dela.
Sim.
Para fazer o equilíbrio. Uhum. Então, o cara também que passou por essa situação da mulher, era só o filho que eu queria e não era você, o cara também teve ali a serviço. Então, ele também tem a parcela de culpa. Uhum. João Garriga, ele é um dos grandes consteladores e ele fala sobre os relacionamentos, né? Então, ele traz essa questão de que estamos todos a serviço. Não viemos a passeio, né? Estamos todos a serviço. Nessa nossa conversa, eu também estou a serviço e você também. Qual é o seu propósito? Entende que é para equilibrar? Não é à toa que você foi fazer o que você faz e não é à toa que eu sou terapeuta.
Uhum.
Tenho certeza que no meu sistema deve ter tido coisas muito pesadas e eu estou aqui lutando para equilibrar tudo isso, entendeu? Com prazer, que é uma coisa que me satisfaz.
Uhum.
Entende?
Sim, sim. Tem duas perguntas para a gente encerrar essa entrevista, doutora. A primeira é, mães e pais difíceis, aquelas que não conseguem relacionar com os filhos, têm uma certa inveja da beleza dos filhos, da independência dos filhos, do dinamismo dos filhos, né? Essa é uma pergunta. A outra pergunta é, os filhos que não entendem o processo da falta que tem dentro delas, porque às vezes nesse jogo de a mãe que não consegue relacionar com o filho, o pai também que não consegue relacionar com os filhos por vários motivos, por homossexualidade, por beleza, por dinamismo demais, muita coisa nesse sentido e tal, o filho não consegue perceber isso e acaba também entrando num jogo perverso, assim, de disputa, né? Aí fica aquela coisa da disputa entre os filhos e os pais e os filhos, aí briga, volta, conversa de novo, e esse sofrimento que não para nunca, né? Eu falei duas perguntas, mentira que são três, a terceira eu faço no final, tá?
Tá bom, a primeira é mães difíceis e pais difíceis, é isso?
Isso, exatamente.
Tá bom. Lembra no começo da nossa entrevista que a gente falou, quando o cliente chega para mim, eu vou atender a criança dos teus pais.
Uhum.
Só com isso eu já te respondo, não te respondo?
Sem sombra de dúvida.
Que a mãe é difícil por quê? Ela tá no adulto dela ou ela tá na criança?
Uhum. Exatamente. Então, essa pergunta serve pra, essa resposta já serve para as duas coisas. Né?
As duas coisas.
Agora a pergunta de 100 milhões de dólares.
Vamos lá. Tchan, 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 tchan.
Como que a gente vai pensar nessa ideia de família, de saúde mental familiar, em uma sociedade que é completamente volátil? As redes sociais tomam conta das relações. A criança está ficando quase que sem referência materna e paterna desde pequeno. Tem gente que coloca filhas com 6 meses no berçário. E aí nós vamos ter vários problemas na formação da criança. Vai ter muita falta, vai ter talvez ali muita carência, né? Falta de afeto, porque um berçário não é o colo da mãe, a proteção do escudo do braço da mãe, né? Vai perder ali uma série de coisas. Essa pergunta vale 100 milhões de dólares.
Capciosa, hein? Você gosta dessas perguntas? Da outra vez também teve uma pergunta assim, né? A mãe coloca o filho no berçário não porque ela não quer cuidar, porque ela precisa trabalhar. E não porque ela é uma má mãe. Ela vai colocar a criança lá porque ela precisa ganhar dinheiro. E se a gente for pensar de uma maneira sistêmica, todos nós estamos nessa era, vivendo esse momento, porque estamos compensando algum outro momento.
Uhum. Sim. E é sempre uma compensação, doutor?
Sempre uma compensação.
Sempre uma compensação.
Sempre uma compensação, porque temos o nosso núcleo individual, que é o nosso inconsciente. Aí a gente tem um núcleo maior, que é o inconsciente coletivo familiar. E existe o outro inconsciente, que é um inconsciente universal.
Doutora Silvia, foi um prazer conversar com você mais uma vez. Eu fico muito feliz e satisfeito de a gente ter essa amizade, ter essa completude, ter esse carinho. E te desejar bom retorno aí nas suas atividades, né? Eu acho que vai começar agora, né, o ano de 2021, de fato, que é mais desafiador do que o de 2020, mas eu acho que está aí para a gente poder encarar, né? Muito obrigado mais uma vez, viu?
Eu que agradeço. Agradeço sempre aí o convite. É muito importante poder falar e transmitir a filosofia da constelação, que é uma filosofia de fato transformadora. Eu fico muito feliz.
Bom, gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral. Espero que vocês tenham gostado desse programa super especial e super bacana. Voltamos amanhã com mais uma pauta super especial. Espero todos vocês. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser.